saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi, seu podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quarta-feira, dia de Copom, de Fed, né, dia bastante movimentado para os mercados, de bastante aversão ao risco também, como tem sido atuada nos últimos dias, né, nas últimas semanas. E o petróleo novamente disparou, e o Fed e o Copom foram mais cautelosos, sinalizando aí, ambos sinalizando menos espaço para corte de juros à frente. Tá? O Ibovespa caiu hoje de forma significativa, né, 2,05%, um tombo bastante grande, num pior nível desde o fim de março. Né? Então, o Ibovespa sofrendo bastante nesse dia de aversão a risco. O dólar, o câmbio depreciou um pouco, né? O dólar vista fechou aí subindo 0,39%, cotado aí um pouquinho acima de R$ 5,00, né? Então volta a ficar acima de R$ 5,00, né, o câmbio. E no juros a gente teve uma abertura forte da curva de juros, né, em toda a sua extensão. Né? Então o mercado esperando mais juros, mesmo antes da decisão do Copom, né? O mercado bastante avesso a risco, bastante cauteloso com essa... A piora, né, do quadro ali no conflito, aumento da incerteza e aumento do preço do petróleo. Tá? Sobre o Federal Reserve manteve os juros dos Estados Unidos inalterados, como amplamente esperado pelo mercado, mas adotou um tom relativamente mais duro ao alertar aí que a inflação segue elevada, pressionada pela energia. Né, foi no discurso de Jerome Powell, que é o seu último discurso, né, já que ele está saindo ali da cadeira de chair, né, com a entrada do Kevin Warsh, né, indicado pelo presidente Donald Trump. Ele afirmou que os preços do petróleo ainda não chegaram ao pico em meio à escalada do conflito nos Estados Unidos e Irã. Né? Então isso acabou mexendo com os mercados, porque o petróleo mais caro aumenta a inflação. Então essa leitura do Fed, que tem mais espaço para piorar ali, reduz as chances de corte de juros, né, ainda esse ano. E não por acaso o mercado botou o primeiro corte de juros nos Estados Unidos apenas no final de 2027. Né? Então secou a chance de... A chance, né, embutida pelo mercado ali de ter uns cortes de juros esse ano ainda. O Copom também, com a decisão amplamente esperada pelo mercado, acabou cortando ali 0,25 pontos percentuais da taxa Selic, né, para 14,5%. É o segundo corte consecutivo, mas o tom do comunicado mudou bastante em relação a março. Na reunião anterior, o comitê viu uma inflação arrefecendo, uma atividade perdendo força, expectativas ainda sobre controle relativo, o que deu algum conforto para iniciar o ciclo de calibração monetária, né, como o Banco Central tem chamado. Mas agora o diagnóstico passa a ser outro, né? A inflação no curto prazo voltou a piorar, como a gente tem visto aí, no IPCA, que tem vindo bastante forte, principalmente por conta do avanço dos combustíveis. Hoje a gente teve a leitura do GPM, que mostrou um avanço acima de 2,5%, né, bastante pressionado nos preços ao produtor. Além dos preços ao consumidor, os preços ao produtor também antecipam movimentos inflacionários futuros, né, então preocupam. E o próprio modelo do Banco Central, né, modelo que o Banco Central usa para fazer projeções de inflação, especialmente aquelas projeções de inflação lá no horizonte relevante, que é o foco da política monetária, né, onde o Banco Central olha na hora de tomar a decisão de mudar a Selic, né, ele está pensando no que vai acontecer com a inflação daqui a 6 ou 8 trimestres. Ele passou a projetar um IPCA mais alto, né? Mesmo com a valorização do câmbio que a gente viu, né, recente. E o Copom passou a falar em efeitos persistentes do choque do petróleo. E além disso, a palavra extensão ao lado do ritmo, né, ao discutir os próximos prazos, abrindo a porta aí para a possibilidade, né, de tanto uma inflação mais persistente, duradoura, que possa não só ficar concentrado em 2026, mas também em 2027, e no ritmo, né, na extensão e ritmo, abrindo a porta aí para que a taxa Selic fique mais alta no final do ano, mais alto que a curva de juros embutia antes do conflito, né, até o próprio relatório Fox, né, algo próximo de 12%, no final do ano parece estar cada vez mais distante nessa possibilidade. Na prática, né, o Copom segue dependente dos dados, mas o BC abriu a porta para encurtar o ciclo de cortes se os dados não ajudarem, né, se as notícias não forem boas o suficiente para que ele continue calibrando a taxa Selic. Resumo, né? O Copom até cortou os juros, mas deixou claro que o caminho à frente ficou mais estreito, num cenário de inflação pressionada e risco global elevado, né? Para amanhã, a gente tem toda a repercussão, né, do comunicado do Copom e a continuidade da repercussão e da decisão do FONC. Também temos decisão de política monetária ali no, no, no Banco Central, na zona do euro, né? Desculpa. Logicamente, o mercado vai continuar acompanhando as notícias lá no Oriente Médio sobre o conflito, né? E a temporada de balanços das grandes empresas dos Estados Unidos, né? Que vai mexendo com o apetite a risco, tá? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!